Ora, pois, pois, podcast Quarto Ato número 57 começando. Estamos aqui em alto mar. Nós, a família real portuguesa, o ano de 1808, estamos a fugir de Napoleão Bonaparte, que ameaça a família real. Oh, aqui em alto mar, na nau portuguesa. Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Estamos a fugir em direção à colônia do Brasil. Porém, aqui, entre todos os marujos, há uma ameaça zumbi. Eu sou o Guto Souza e... Monique, segure minha camisa.
Meu Deus!
Fiquei embasbacado já.
Embasbacado.
Embasbacado com essa introdução.
Achou aqui o espírito português dos antecedentes, ancestrais.
Ora pois, Monique, que sotaque é este?
Ora, eu sou a Monique Hall e o pomo está maduro. Colha antes que apodreça.
E eu sou o Emerson Neri e antes fugir, não, não, não é.
Oh, pretty please.
Quando a força é desigual, antes fugir do que ficar mal. Ora pois, isso sim.
Está correto, Emerson.
E junto à comitiva de portugueses, existe um garoto, um garotinho...
Um gajo
português, que futuramente será muito importante para a história do Brasil, chamado Pedrinho. Pedrinho está aqui conosco.
Ora pois, meus servos, essa está pois decidido. No dia de hoje, abraço meu destino. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico.
Fica, Pedro! És quase um brasileiro!
Só que não.
Muito bem, estamos aqui com...
Pode parar já com o sotaque, é difícil fazer isso, nossa.
Vai, gente, bro.
Pode, não, por favor, vamos fugir dessa.
Tô nervosa aqui, eu não consigo fazer esse negócio.
Mas seria mais difícil fazer o sotaque inglês, eu acho, né? O sotaque inglês, falando português, o sotaque inglês.
O sotaque, eu não sei.
Nossa, eu já vi atores fazendo isso, cara, e é muito foda,
cara. Tem que treinar demais, né?
Hoje a gente viu e foi muito bacana.
O que a gente viu, Guto Souza, descendente direto de Dom Pedro?
Meu filho.
Bom, hoje a gente foi ao espetáculo da Cena HQ, que reestreia em 2013. Foi um sucesso em 2012, nós mesmos assistimos vários dos espetáculos. A Cena aqui, pra quem não sabe, acontece aqui em Curitiba, toda primeira quarta-feira do mês.
Regido por Paulo Biscaia Filho e José Aguiar.
O Paulo Biscaia é um grande diretor teatral e também cinematográfico, e o José Aguiar é um grande quadrinista. Procurem aí no Google, pra quem não conhece, vocês já vão descobrir melhor quem é. Eles organizam a Cena HQ, que acontece no Teatro da Caixa, onde acontece a mistura dos quadrinhos e o teatro. O Zé Aguiar seleciona uma HQ, ou seja, um livro de histórias em quadrinhos, e o Paulo Biscaia seleciona um diretor e um grupo de teatro, ou alguns atores, para interpretarem
de maneira livre, né?
Como eles quiserem.
Isso que é o legal ressaltar, o grupo pode fazer a interpretação que eles quiserem, uma super peça, uma super produção, uma leitura dramática, o que eles preferirem.
E hoje a gente teve a leitura dramática do HQ chamado Independência ou Mortos, cujo roteiro é de Abufobia e o desenho, não 100%, como eu fiquei sabendo agora, mas boa parte de Harold Stricker.
Mas a gente pode lembrar também que Harold Stricker ajudou a terminar o roteiro. Isso ficou entre as cortinas.
Perfeito, o Harold é co-roteirista e ambos são colegas, me corrija se eu estou errado, mas são colegas podcasters também, só que eles ganham dinheiro com isso.
De um podcast bem mais famoso que o nosso.
Por enquanto, Emerson Neri, por enquanto.
Quando você achar o Caminho das Pedras, me apresenta, por favor, Monique.
E o nosso amigo Dom Pedro aqui também é colega podcaster, foi convidado hoje, o Pedro.
Aliás, isso na verdade é um, olha só, é uma multidisciplinar o podcast 57 do Quarto Ato.
Reúne teatro.
Reúne HQ e reúne podcasters diferentes do que vocês estão acostumados a ouvir. Pedro, Dom Pedro, Pedrinho aqui.
Coincidentemente chama-se Pedro,
olha,
né?
Olha só, nada melhor do que Pedro para falar sobre Dom Pedro, né?
O deus dos podcasts no ouve.
Antes de falarmos sobre exatamente a montagem de hoje, vamos falar um pouco sobre Pedro, por que ele está aqui. Pedro, além de ser podcaster, ele também é um olhar diferente pro teatro, já que ele não tem costume de assistir teatro. O Quarto Ato percebeu que a nossa audiência não cresce porque as pessoas não vão ao teatro, então vamos levar as pessoas que não acessam, não vão ao teatro, pra ouvir o Quarto Ato daí.
Venha, gente, venham. Venha escutar. A gente é legal também. Bom, Pedro é do podcast...
Geek Talk.
Qual é o site?
www.geektalk.com.br.
Vai estar o link aí na no nossa página, você clica lá, acessa lá e você ouve um podcast que fala sobre o quê, Pedro?
A gente fala das mais variadas coisas, desde música, HQ, cinema, e a gente até chega a entrevistar pessoas como o Eduardo Spohr, que é um escritor famoso da nova geração de ficção científica brasileira.
Out!
Científica não, né? Ficção.
Viu? Tá aí uns caras que sabem o que vão fazer. Multidisciplinar. Os caras abrangem vários assuntos.
Com certeza vai agradar de alguma maneira você, né? Que está nos ouvindo.
Não!
Deixa eu indicar várias coisas diferentes entre Quarto Ato e Geek Talk que eu já consegui perceber aqui. Primeiro, eles estudam, viu, Monique Emerson? Eles estudam antes de...
Sim, nós temos uma pauta, eu faço a pauta.
Antes de falar, eles combinam o que eles vão falar, eles têm uma pauta.
Eu cobro.
Eles têm uma ata. Eles têm CNPJ.
Eles ganham dinheiro, meu Deus, eles ganham dinheiro.
Mas, oi!
Eles quase ganham dinheiro. Eles têm ouvintes, que também é uma coisa importante.
Ah, que isso.
Não, vamos comparar ouvinte aí, porque...
Não, mas vamos analisar ouvinte. A gente pode ter número, assim, criança, um moleque de 15 anos que leu Homem-Aranha, a gente fez um podcast sobre universos paralelos das HQs. Pia, ouviu uma outra história da manhã, achou legal. Mas os ouvintes de vocês, eles são uma pessoa, vamos dizer assim, mais elevada espiritualmente, intelectualmente.
Você acha que eles estão tomando chá agora com as pernas cruzadas?
Mas não tenha dúvida, tal como um lorde inglês.
Só se fazendo um link com o podcast número 56, eles estão tomando chá de Alice. Você vai ouvir, Pedro, você vai entender o que quis dizer.
Não!
Será que eles entendem a gente em algum momento, então?
Eles não gostam, mas eles ouvem.
Porque não tem mercado? Existe algum outro podcast, desculpe a minha ignorância sobre teatro?
Eu direi que no mundo não existe.
Olha, eu busquei no iTunes no mundo e só existe citação de, digamos assim, leitura de peça de teatro no iTunes. Então nós somos o primeiro podcast a discutir teatro no mundo, no universo.
Primeiro e único.
Chupa!
Eu diria no Brasil.
Em Curitiba.
E eu diria mais.
No Centro Cívico.
E promovemos muita coisa pelo teatro, hein? Eu vou levar isso.
Eu gostaria que tivesse uma cópia de Quarto Ato em cada cidade.
Eu também.
Não, eu digo mais, em Curitiba também.
Em Curitiba também.
Por que não? Queremos concorrência. Claro. Cadê?
Vou pedir autorização de vocês pra comercializar o podcast de vocês em CD.
Tá autorizado.
Eu assino aqui. Tá em branco, mas eu assino.
Para desespero dos fiéis... Eu sou a salvação.
Agora, mas sabe outra coisa que o teatro trouxe pra gente, que o podcast Quarto Ato é muito diferente, eu diria, da grande maioria dos outros podcasts?
O que é, Guto Souza?
Porque o nosso podcast é presencial. A gente tá sempre um do lado do outro, conversando com os microfoninhos aqui.
Ah, posso bater aqui, ó, no Guto.
Pode bater.
E eu não preciso esperar 2 segundos pro Guto me responder, né?
Exatamente, não tem lag, não tem problema de luz.
Cortou tudo, peraí, você tá aí... Como? Ah, vamos desconectar e vamos conectar de volta.
A gente grava na rua.
Não tem voz metálica. Não...
A gente vai atrás dos nossos convidados, a gente abraça eles, sente o cheiro deles, a gente vai na casa deles.
Vem cá, Guto.
Parem de se abraçar.
Hein? Mas se abraça depois do podcast, não precisa ficar se abraçando agora.
Howdy, partner.
Emerson, ele fica fazendo cara feia aqui pra gente, essa parte vai ser editada, ele faz assim um...
Tchu-tchu.
E que por isso que a gente fala de teatro, porque se a gente fosse falar pela internet, a gente ia falar de cinema, porque cinema, ele não tem contato, ele não tem a possibilidade de intervenção, a possibilidade de tato, ele não tem saliva no olho.
Ele não tem baba.
Ah, mas Maurício Saldanha falando sobre cinema é muito bom, hein?
Não, o cinema é muito bom também. Mas o nosso podcast não, ele tem esse diferencial. Diz aí, Pedro, o que você já tá sentindo?
Eu tô sentindo o seu abraço forte aqui.
Solta, Guto.
Não, por favor, deixa eu respirar.
Não, cara, você é tão...
É, eu sou gostoso. Isso que você falou, tem essa questão presencial. Você vê a expressão do Emerson que ele tá fazendo agora pra mim, que eu tô falando. Tá me...
Tchu-tchu.
Olha só.
É, o Emerson faz umas cara feia.
Vai ser cortado isso, hein, Pedro?
I'm a bad boy!
Quando eu gravo, apesar da gente gravar pro Skype, tudo bem que tem a questão da distância, a disponibilidade. O nosso host, ele tá fazendo doutorado. Eu trabalho feito um condenado. É muito difícil conseguir tempo hábil pra fazer isso. E tem um participante que é de São Paulo, outro que é do Rio. Então tem um pouco essa dificuldade, mas a gente tem benefícios. Porque, por exemplo, a gente grava com um microfone que não dá ruído, assim, ele passa de... Como ele é USB, ele não passa pela placa de som, dá interferência. Se tem um convidado chato pra caralho, a gente pode falar que a ligação tá ruim e quicar o cara. Eu daí fala, pô, perdi o arquivo.
Ah, wise guy, huh?
Oh, isso a gente podia ter feito várias vezes. Brincadeira.
Uma das vantagens de ter um podcast de teatro é que a gente nunca tem convidados chatos.
A Monique tá com a mão levantada ali, ó.
Isso que é legal, né? Porque dentro no podcast gravado pela internet, como é que você sabe quem tá com a mão levantada, né?
Pois é, aqui eu tô há meia hora e ninguém me deu atenção até agora. Não adianta nada ser presencial.
Mas isso, Monique, é credibilidade de cada um.
Boing!
Um abraço pro Thiago Inácio.
Para!
Hey, Charlie!
Por que Pedro está de terno e gravata e paletó de riscas de giz e sapato de couro preto, de crocodilo?
E nós estamos nos... Que discrepância?
Eu tô de camiseta de podcast Quarto Ato hoje.
Só.
Mas pra baixo você não tem nada, né?
Eu não tenho nada. Eu fui influenciado pela Casa Selvática na última semana e vim peladão.
Tá, deixa o convidado responder, por favor.
Respeito.
Qual a sua profissão?
Primeiro vou ser babaca com a Monique. Terno é o conjunto completo. Sapato, calça, paletó, camisa e gravata.
Eu fui redundante no terno, gravata, paletó.
Ai, desculpa, eu não entendi a sua hipérbole, desculpa. Eu sou uma topeira.
Você já pegou... Pedro, você já pegou o espírito, Pedro.
Então ele já tá se sentindo em casa demais, pessoal.
Pedro é o entra no lugar da Monique agora no próximo podcast. A Monique vai ser cortada. Obrigado, Monique. Obrigado.
Obrigado, senhores. Mas a gente vai manter o local de gravação aqui que eu gostei da sua casa.
Não, vocês precisam de uma voz feminina. Eu sei que vocês não vão me tirar.
Eu consigo imitar.
Our buried treasure.
Você responde essa primeira pergunta e a gente vai começar um bola na fogueira com você.
Manda bala. Eu sou auditor contábil, ou seja, minha função é achar problema no que as pessoas fazem.
Você pode dizer qual é a sua empresa?
Não.
É muito chato isso?
Não.
Você já ferrou muita gente?
Como?
Você já ferrou muita gente, tipo assim, acho que tá tudo certo, e aí... É lógico que é muito boa a sua profissão, eu tô querendo ser chato com você também, mas vamos lá.
Não, é que assim, por exemplo, o cara tem um trabalho, ele faz aquele trabalho de maneira incorreta, o meu objetivo é verificar, não é achar coisa errada, é verificar se o processo tá andando corretamente. Se tem uma engrenagem que não tá funcionando de forma errada...
Você manda o cara embora.
Não, jamais. Mas o que eu falo, ó, tem esse problema, é assim que acontece, é assim que eu recomendo que se resolva. Aí tem algumas pessoas que têm alguns problemas terríveis, como lavagem de dinheiro, essas coisas. Aí a pessoa acontece, não sei porquê, ser demitida e ter um processo judicial, mas isso não tem nada a ver com... Suspect
is armed. Endesa gana menos, pero crece descontando los atípicos, la eléctrica española...
E como você chegou nessa profissão?
Através da minha faculdade. Eu curso ciências contábeis. E a priori, para ser auditor, você tem que ter graduação ou estar cursando ciências contábeis, que mexe diretamente com contabilidade.
E você está cursando?
Estou cursando.
Você declara imposto de renda para terceiros?
Eu cobro R$50, mesmo. Eu faço milagre.
Opa!
Eu faço milagre.
Olha só, o e-mail do Pedro tá aqui no site.
Tá no link.
Tá aí, você clica lá. Negocia.
Aproveita, pessoal. A mordida do leão pode ser menor esse ano aí, com a ajuda.
Faço milagre.
Ô, louco, tô gostando, tá rendendo.
E você já tinha ido no teatro antes?
Sim e não.
Ah, reckon.
Por que sim e não? Porque, digamos assim, escola. Ah, vamos ver uma peça, a Feiurinha. Não, criança fui.
Boas recordações, então, você tem.
Não por livre e espontânea vontade.
Tinha muita vontade de ir. Teve o convite de vocês.
Lala Schneider, você já foi na Lala Schneider?
Nunca fui lá.
Olha só.
Então você já tem alguma semelhança com a gente.
Ih-ha!
Fianão. Pô, Fianão.
Fianão, quando o patrocínio entrar...
Fianão, você já declarou o seu imposto de renda esse ano?
Olha lá, hein? Olha o link.
Nossa, pense em imposto de renda de milionário do Lala Schneider, cara.
Vai pagar 50% a menos.
Great! See us as ghosts!
Então a primeira vez que você vai no teatro, lógico, foi um pouco forçado também, porque foi pra participar do podcast, mas teve um pouco mais de liberdade do que na escola.
Ah, sim, com certeza.
E era de um tema que você...
Sim, que eu manjo. Pô, HQ...
E não precisa fazer resumo.
Olha lá.
Ok, você vai precisar agora, né? Desculpa.
Damn it.
Dope, dope.
E esse HQ você já tinha lido?
Já tinha lido.
Você é um viciado em HQs?
Sou.
Você é um nerd?
Pra caralho. Eu comecei a fazer a conta de quanto eu já gastei com livro e HQ, porque eu estou sem espaço pra colocar na minha casa. Eu tô ficando sem criado. Meu criado tá com embaixo. Tem 10 livros já.
Criado mudo, você quer dizer, né?
É, porque... criado fica estranho.
Um criado mudo.
E você quer que os nossos ouvintes te cedam lugar na casa deles pra guardar suas coisas?
Ah, sim, pode ser. Tá saindo HQ e livro pelo ladrão.
Eu cheguei a uma grande vontade de ser nerd, eu imaginava. Né? Porque eu sou nerd muito pouco. Eu não sou um nerd, eu imagino, na escala de vocês. Emerson, acho que é mais nerd também, né?
O que é nerd pra você?
Aí que tá.
Nerd é usar camiseta do super-homem.
O nerd é um rótulo, né? O nerd nada mais é do que um rótulo de pessoas que tem determinados gostos e determinadas atitudes.
Mas é um rótulo que mudou, né? Dos anos 80 pro 90, pro 90 pro 2000.
Eu sei definir um nerd. Você tem os tuas HQs e teus livros catalogados por número? Algum tipo de catálogo, Herol?
O único catálogo que eu tenho, que eu infelizmente eu não coloquei ainda no Independência ou Mortos, que eu vou acabar emprestando hoje, né Emerson? É um carimbo com o meu nome e meu telefone. Porque um grande professor meu de português me ensinou. Existem dois tipos de idiotas quando se trata de livros. O que empresta e o que devolve.
Aí eu vou te dar uma dica que meu tio me ensinou. Quando você vai emprestar uma coisa, você escreve assim: este item foi roubado de Pedrinho.
Bang, bang, boom.
Mas Monique, acho que você errou na sua pergunta. Não é assim, você rotula seus quadrinhos. Você tem quadrinhos, é mais adequado pra um nerd.
Já classifica.
O que eu queria dizer é que eu achava que uma grande vantagem de ser nerd era que todo o seu acervo é online. Eu imaginava que os acervos dos nerds fossem mais online do que físicos.
Jamais.
Mas no caso dos quadrinhos é lógico que não. Mas pelo menos são livros mais finos do que, não sei, o Capital, Marx. Apesar que você tem cara que já leu também.
Capital é fino. Capital é sus.
Nerd.
O que é grande? O Aurélio? A Bíblia? A enciclopédia Barça?
O que é grande pra mim? A Bíblia é da hora, velho. Por exemplo, o Livro Grosso, daí você pega Guerra dos Tronos.
Mas aí são vários volumes, né?
Exatamente. Não, mas um volume é um calhama, um tijolo.
Você já leu todos?
Não. Eu, por isso mesmo, é muito grande, eu falei, não, tá bom assim.
Então você ainda não é um nerd completo.
Eu sou muito mais nerd, muito mais gente. Mas eu vou explicar pra vocês o que é um nerd.
Por favor.
Nerd é uma pessoa que tem um gosto por uma coisa. Por exemplo, eu gosto da nona arte, que é a arte sequencial, que é quadrinhos. Começo a me informar e tecnicamente eu me torno um especialista, um apreciador. E do que essas coisas assim que vão permeiam o universo nerd, que agora é conhecido como cultura pop. Que seriam filmes, os cinéfilos são nerds, os pessoal que gosta de DHQ também são, pessoal que gosta de...
Que pessoal gosta de teatro é nerd?
Se vocês fazem um podcast que é uma coisa nerd, eu diria que sim. São nerds de teatro.
Olha só, hein? Caiu a máscara, hein, Monique?
Eu não sou nerd, cara.
É sim, tem toda a pose.
Se você não é nerd, você é a orelha aqui, então.
Happy slappy.
Na minha concepção, o estereótipo do nerd, é o seguinte: ele tem uma grande tendência a gostar do digital, das tecnologias, uma tendência enorme, eu diria 100% dos nerds são voltados à tecnologia. Ele é muito inteligente e ele se aprofunda muito nos temas que ele curte, e geralmente tecnologia ou coisas relacionadas. E, peraí, o detalhe mais importante: por conta de tudo isso, ele tem a vida social abalada.
Pam, 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 pam.
Perdi a virgindade com 23 anos. Pedrinho tem 20.
Olha lá, hein? Mas, ó, você falou de que é voltado pra tecnologia, mas não. Eu te digo que não.
Aí já seria mais geek, não? Não seria mais geek como Geek Talking? Olha lá, olha o link aí.
Olha lá, geektalk.com.br.
Ah, tem diferença. Vamos lá, diferença. Vai lá. Chegou a tua hora, rapaz, vai lá.
Yes! Assim, nerd, vamos dizer que seja o grupo dos mamíferos. Aí nós temos o nerd que é ligado em tecnologia. Ele é um geek. É o cara fissurado em gadget. Você pergunta pra ele o negócio de HTML5, o cara te responde na hora. O que o iPhone não faz, que é o que o Galaxy faz, o que o Galaxy faz, que o Apple não faz. Esse é um geek. Essa é uma vertente, exatamente. Como se fosse um braço da árvore. Aí temos um outro cara que gosta de cultura japonesa. O cara é um otaku. Gosta de mangá, anime, aquelas danças malucas.
O cara que gosta de Star Wars, é outro braço.
Cara, é outra coisa. Sci-fi. O cara que gosta do Star Trek.
Mas são todos nerds.
Todos são nerds.
Mas são todos virgens.
Yippee! Não todos. Pergunta pra senhora, sua mãe.
Ah, filha da...
Tchutchu. Você tá se chamando? Oi!
Vamos partir pro espetáculo de hoje já, então? Vamos entrar no CNHQ?
Vamos então falar do CNHQ.
Deixei de te abraçar aí, rapaz.
Arrg!
Vamos lá, o espetáculo. Já que a gente falou de os nerds, depois você faz sua propaganda, tá, cara? Teu jabá aí.
Quem foi o grupo que apresentou hoje essa leitura?
Emerson Neri, cadê o programa do espetáculo? Eu não tô com ele, cara.
Tá lá no carro.
Oh, pretty please.
Ah, que é isso, cara?
Na verdade, não tinha um grupo específico. O Paulo Rosa foi o diretor.
O Asterix interpretou Dom Pedro.
A Vida Santos era uma das atrizes. O Cauê Persona. E os outros dois atores, eu não vou lembrar o nome, me perdoem.
Bing, bang, boom!
O Cauê, que é da Delirium.
A Vida também é do Delirium, teoricamente.
Teoricamente
é bom, né, Guto?
Esse é o espetáculo que você gostaria de ter assistido.
Satiricon Delirium, né? Que os dois estavam no Satiricon.
Os dois estavam lá.
Nus!
A vida estava nu?
A vida estava nua.
A vida como ela é.
Surprise! Olha só, Nelson Rodrigues.
Falando em Nelson Rodrigues...
Estamos aqui num
Pedro
papo.
Tava dizendo que ele... Pra ir no teatro tem que ser Nelson Rodrigues. Então, quem sabe futuramente nós convidemos...
Por favor.
Você que tem uma peça que vai apresentar Nelson Rodrigues no festival, mande um convite pro pessoal do Geek Talk, ou pelo menos pro Pedro.
Do quarto ato, a gente faz um mashup, que nem a gente tá fazendo aqui.
Fazemos.
Divulga todo mundo, olha que alegria. E eu levo gente pra assistir.
Mande convites, ou mande um trechinho, mande uma propaganda, um tal, um áudio, divulgue que a gente vai.
Quem tem boca vai a Roma.
Ah! Qual peça que você quer ver encenada do Nelson Rodrigues?
Cara, eu gostaria muito de ver o meu conto favorito, que é Cemitério de Bonecas, que foi escrito pra coluna Vida Como Ela É, que o Nelson Rodrigues tinha no Jornal Carioca, que foi o único, se você sabe, conhece o Nelson Rodrigues, você sabe que as coisas dele são cruas e nuas, até mais do que elas deveriam, mas esse foi o único conto que quando eu li, eu fiquei transtornado. Eu falei,
queria que você tenha pesadelo, não consegue dormir. Oh,
caralho!
Assim.
Quero dar uma dica pra quem tá escrevendo o projeto e não tem um texto pra colocar, então coloca esse texto.
É um ótimo começo.
Pegando o gancho dos 100 anos de Nelson Rodrigues...
Oh, pretty please.
Nelson Rodrigues foi ano passado.
101, talvez já, né, Monique?
É, já 101, mas pegando o gancho.
É muito mais legal que 100, cara. É um palíndromo 101, né?
Madam, I'm Adam. É um palíndromo. Então.
Arara.
E sabe o que é um anagrama? Um anagrama é o nome do autor da HQ de hoje.
Pentagrama é coisa do capeta, né?
É, e quilograma também é uma coisa que as mulheres não gostam.
Pô, mas o pessoal vai ter que ser inteligente pra ouvir o quarto ato 57, Guto?
Nerd.
Perdi, eu vou dizer que eu me perdi já.
Bateu na chinquinha ali, a menina.
Bom, falando em coisas que arrebatam...
Independentes são mortos!
Até que o temer abre, se não passar o frio, el vieja y el sombra, para todos ustedes, son récords de su madre.
Independentes são mortos.
Cara, um tesão, hein? Me arrebatou também. Porque o que acontece? O que independentes são mortos? Vamos pular a parte do...
Independência
ou mortos? Eu tô falando português de Portugal.
Ah, tá bom. Licença poética.
Imaginem a história como você aprendeu lá na quinta série.
Boring.
Agora coloque zumbis nessa história.
Fucking awesome.
É basicamente isso, é o resumo, né, da coisa.
Tá, mas a história, é o cara tava, era um cara que tava tudo cagado lá, que ele tava procurando, tentando chegar em casa.
Não.
E não era assim?
Não.
O cara tava no meio do mato lá, sem cachorro, com os cavalos, perdido.
Que você tá viajando, guria?
Cara, meu professor assim me contou.
Um cara tudo cagado, o quê?
Eu tive um professor que era assim, porque ele contava que a verdade história é que o...
Ah, sim, as margens do riacho do Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência. Mas isso é uma parte da história, Monique. Começa com Dom João VI, junto com a...
Vindo de Portugal,
com
fugido,
toda a
corte, na verdade, real, de Portugal.
Fugido de, como nós iniciamos o podcast de hoje, fugindo de Napoleão Bonaparte, que já tinha dominado toda a Europa praticamente, e naquele momento estava ameaçando invadir Portugal, e já tinha invadido. Então a corte real veio fugida pro Brasil. Acontece que na HQ, a Maria Louca, que é mãe de Dom João VI, ela é acometida por uma doença gravíssima durante a viagem, dentro da nau, durante a viagem pro Brasil, que naquela época não existia avião, não sei se você sabe, faz 200 anos, o São Santos Dumont veio há 100 anos atrás.
A Pinta, a Nina e a Santa Maria. Ah não, esse foi o...
a Maria Louca, ela tem uma doença, ninguém sabe qual é, e ela vira um zumbi.
Ok.
Não é explicado isso, né, no quadrinho. É apenas ela...
Ela simplesmente vira. Deus ex machina.
Como ela vira um zumbi? Foda-se. Não precisa explicar. Ela vira um zumbi.
A primeira formação de zumbi é ela.
E como todos sabemos, um zumbi se alimenta de seres humanos, de cérebros. Meu... E quando ele morde um ser humano... Esse ser humano automaticamente vira um zumbi. Então, aquela nau inteira, onde estava a principal parte da família real, que é Dom João VI, a esposa, que é Carlota Joaquina, e os filhos, que é o Pedrinho, aqui presente hoje.
Eu sou o Joe.
E Miguel, eles estão nessa nau. E porra, de repente, todos os marinheiros, os marujos, começam... Puta, todo mundo vira zumbi. Eles, aqui sendo spoiler, né?
Code Blue. Room 305.
Guto adora spoiler. Guto adora.
O que acontece, cara? A porra dos zumbis chegam no Brasil
e começa a fazer tudo os índios zumbi.
Mas a família real não vira zumbi. Dom Pedro... E aí a história toda
é
que...
E Dom Pedro é o foda da história.
Dom Pedro vira o foda da história porque ele é o matador de zumbis da parada, entendeu? E aí o Rio de Janeiro acaba, em certo momento, povoado por zumbis também, da mesma maneira. E a história é essa. E a independência de Portugal também na história, mas a independência dos zumbis, que no final da história fica mal resolvido, mas vamos lá.
Vamos ser franco. Nem eu, nem Gusto, nem Monique lemos a HQ. A única pessoa que leu o HQ foi Pedrinho, que aqui está. E eu quero que Pedrinho diga a nós se existe muito sobre história descrita no quadrinho.
Sim, tem muita coisa, vamos dizer assim, fiel à história. A história do Brasil de verdade.
A história do Brasil verdadeiro que ocorreu, como chegou a nós.
Por exemplo, o próprio começo, que mostra o que está acontecendo, o bloqueio continental que Napoleão está fazendo, que no meio da história cita uma frase de Napoleão dizendo que o único homem que conseguiu enganar ele foi Dom João VI, apesar de ser um parvalhão. Traz bastante coisa. Por exemplo, uma metáfora que foi colocada de uma outra maneira, que nem a vocês estavam falando agora, que o grito às margens do riacho do Ipiranga não foi algo glamuroso. No HQ, ele não é glamuroso de uma outra maneira, e ele acaba virando glamuroso por uma gagzinha que o próprio Dom Pedro e o Chalaça fazem. Chalaça é um servo do...
Que é um grande amigo do Dom Pedro, historicamente sabido.
Não existe Chalaça.
Não existe.
É, não lembro. Eu faltei nessa aula.
You betcha. Aí você manda um e-mail pra gente ou pro Geek Talk lá explicando se ele, o Chalaça existiu de verdade ou não.
Existe ou não. É uma história informal, pelo menos, ele é bastante conhecido.
Ou se a história criou, a própria história criou esse personagem.
Chalaça?
É. Depende, nunca existiu, e alguém que escreveu lá, sei lá quando, criou um Chalaça pra ficar maneira a história.
Dizem que Chalaça rolou. Assim como o Dom Pedro era um putanheiro de primeira, também dizem que era verdade.
Ah, mas isso não tem dúvida nenhuma.
Será que Dom Pedro existiu mesmo de verdade? Eu não tava lá?
Não sei. De a história, eu não tava lá pra ver.
O que garante que nós não estamos na Matrix? I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid.
You're afraid of us. You're afraid of change. Nem nós existimos.
Falando de papo nerd, né?
Não, então eu vou subir um pouco o nível. Porque nós não estamos no mito da caverna de Platão. Sombras, mais sombras, sombras do meu reino.
falando de filosofia, falando de filosofia.
Agarrou os ouvintes.
Agora os ouvintes fidelizaram.
And he shoots from downtown for three.
Porque a porra do Matrix é exatamente a mesma coisa que a Caverna de Platão.
Sim, só que o Neo era um puta nerd.
New. Anagrama pra One.
Estamos falando português. Estamos a falar português.
Tá bom, senhor.
Então você falou Matrix é Matrix.
Oh, fuck. I'll start speaking with my British accent.
Hey, Charlie!
Então quer dizer que aí nós temos uma boa levada de história do Brasil no quadrinho que fala sobre a independência dos mortos. Eles se valem muito da história pra, digamos assim, substituir poucas coisas pra dar certo. Certo o que eles querem contar.
E fica do caralho, cara. O Dom Pedro I, quando vira filme, ele vai ser interpretado pelo Bruce Willis, matando uma galera de zumbi.
E se for brasileiro, interpretação brasileira, quem que você acha que tem que ser daí?
Aí vai ter que ser o Capitão Nascimento,
mas
né?
Sem
o
dúvida.
Nosso amigo.
Go!
Nosso grande amigo.
Go!
Esqueceu o nome, hein?
Ah, Capitão Nascimento, pô.
Go! Go!
Esqueceram o nome, hein? Pô, vocês estão de sacanagem comigo.
Porra, que fez a curadoria lá.
Curadoria da Mostra Fringe Bahia.
Go!
Oh, o nosso amigo.
Go!
Eu não vou falar de sacanagem com vocês.
Ah, não, Pedrinho.
Go!
Ai, gente, deu branco.
Go!
Não, vocês vão sofrer.
Ah, não, Pedrinho. Ah, não, Pedrinho.
Go, go, go!
Nosso grande amigo, Wagner Moura.
They win the pennant!
Ah, lembrou!
Wagner Moura!
Vaguinho, Vaguinho, Vaguinho!
Eu fazendo vocês sofrer.
Um abraço, Wagner Moura!
Vaguinho, não esqueci não, foi só brincadeira, viu?
Uhum. Inclusive, o nosso recorde de acessos é o podcast com Wagner Moura, né?
Da Bahia. Ele que escutou lá e passou pra todo mundo.
Ele não participou, mas a gente fala muito dele, né?
Fala demais. Por nós.
Oh, pretty please.
A gente fala por ele, né?
Ah, ele que repassou, né, aos amigos dele, na verdade.
Ele deve ter tweetado isso, né? Olha que falando de mim aqui.
Tweetou.
Vou processar. Daí, cara, dá isso, dá um ibope.
Yes!
Enguiçou.
Agora o Guto entrou num deadlock.
Deadlock, eu prefiro dreadlock.
Dreadlook.
Agora o Emerson coloca um Bob Marley, né?
Não!
Eu não posso botar Bob Marley porque não é Creative Commons.
Sério que não é?
Mas deveria ser. Bob Marley deveria ser Creative Commons. A família não deveria enriquecer às custas dele.
Eu discordo. Viva o capitalismo.
Sorry, Charlie.
O cara aqui que tava falando de Mito da Caverna, agora me vem de capitalismo.
Meu filme favorito é Clube da Luta e eu sou capitalista pra caramba.
É, esse terno aí, a gravata e o...
Eu sou preso, eu sou a engrenagem do sistema, nada mais que isso.
Mas conheça bem o sistema pra poder destruí-lo.
Justo.
É isso que eu sempre falo, né? A máquina, você tem que saber por dentro.
Ah, por isso que você tava no festival ano passado?
Great! See us as ghosts!
Olha só, hein? Ano que vem, festival quarto ato de teatro.
É, substituindo...
You'll be dining with King Neptune by the moonlight.
O espetáculo, o que vocês acharam? Nós três que assistimos, Monique ficou de molho hoje. Ela veio só dar pitacos.
Eu queria perguntar uma coisa pro Pedro. Pro Pedro que leu a HQ antes de ver a leitura. Foi fiel a leitura? O pessoal mandou bem? Foi mais interessante do que leu? Quer dizer, não foi mais interessante, porque tem as gravuras, né? Mas foi fiel, pelo menos?
Você se decepcionou com a montagem?
Cara, quando começou eu falei... Porra, que merda é essa? Que merda. Só que daí foi desenvolvendo, foi...
O que eu tô fazendo aqui?
É, eu podia até...
Cara, eu não li o HQ e eu não vou ler. Porque foi tão tesão o espetáculo que eu não vou ler, cara.
Eu também tô com essa impressão. Eu nunca mais vou ler quadrinho antes de ver essa na HQ falando nisso. Nunca mais. José Aguiar, desculpa, mas depois eu leio, mas antes eu nunca mais vou ler.
Eu achei, pô, que... De acho isso, eu imaginava atuação, teatro clássico, eu não sou acostumado aí. Sangue espirrando na minha cara, eu queria virar um zumbi. Mas aí foi desenrolando
de
e
contas,
foi...
Desculpa, continue.
E foi um...
Go!
Ah, perdi.
Go!
Se eu te fudi, foi mal.
E foi um... Me fudeu bonito.
Go!
Foi o troco do negócio da mãe dele que você falou.
Foi do caralho. Foi foda.
Não, e no meio do desenrolar do frigir dos ovos...
Foi bem diferente do que esperava, mas foi foda pra caralho.
E no desenrolar eu percebi que era uma maneira inteligente de adaptar, porque enquanto eles iam fazendo a leitura dramática, atrás tinha o quadrinho passando. Então tinha o quadrinho lá exatamente como tá na HQ, e eles faziam a leitura, tudo bem.
A dublagem, era uma dublagem praticamente.
Literalmente.
Era uma dublagem, era muito uma dublagem, a gente sentia.
Uma dublagem ao vivo.
Até porque a voz dos atores era muito boa pra dublagem, é uma sugestão pra eles, por sinal.
Parabéns pros quatro atores, que eles, porra, eles têm uma voz muito boa.
Estão de parabéns, estão de parabéns.
Inclusive o Harold Sticker devia dublar, inclusive, também.
Esse Harold, cara, a voz dele, eu acho que ele trabalha em alguma coisa de dublagem aí.
Imponente pra caramba.
Cara, se não trabalha, deveria, né? Deveria.
Tá perdendo dinheiro, hein?
Tá perdendo dinheiro.
Ó, a Mônica Placha. Grandes novos dubladores, hein?
Yes!
Pra mim, o melhor dublador de todos é o ator que a gente não sabe o nome, que é o Asterix. Que o cara é igualzinho ao Asterix. Eles foram caracterizados com as barbas e bigodes da época.
O bigode. Os dois. Inclusive, eu vi o outro ator, eu tinha visto num espetáculo, aquele espetáculo de rua que eu fui ver de graça lá. Ele tava lá também.
Ah, lá da Saldanha Marinho.
Da Saldanha Marinho, que eu esqueci o nome do espetáculo também.
Oh, pretty please.
A gente tá ruim de lembrar nome hoje.
Cruzes, o que acontece?
Que é Hamlet and Walk.
Hamlet Walk.
Falando em Hamlet Walk, Zombie Walk.
Olha, Zombie Walk. Agora.
Oh, boy!
Os links são muitos, né, cara?
Gente, tá tudo fecha.
E tá escrito Geek Talk aqui. Por que tá escrito Geek Talk?
Geek Talk. Clica aqui, ó.
Não!
Porque a gente teve participantes da Zombie Walk, inclusive, no espetáculo hoje, já que ele se tratava de zumbis. Além dos atores, ao final do espetáculo, várias pessoas disfarçadas de zumbis, ou eram zumbis mesmo, eu não sei.
Deus sabe.
Pode ser, quem sabe.
Subiram no palco e deram o toque final pra esse espetáculo. Foi muito tesão.
Eu fiquei com medo que eles subissem em cima da gente, cara.
Entraram zumbis, assim, no teatro?
Cara, muito boa, muito bom, bem caracterizados.
Do nada. No fechamento, eles entraram.
Que legal.
Ninguém esperava.
É, porque você parecia morno. Você falou, vai ser só a dublagem ali, é isso aí.
Vai terminar aqui agora.
E eles ficaram sentados, assim, dublando.
Não, eles ficam de pé, dublando e tal. Daí veio uma luz bem forte, assim, no final, pra eles ficarem na frente da luz. E a gente não viu o que tava acontecendo vindo de trás, assim.
Eu não vi onde eles estavam, mas eles entraram no final.
E daí veio de trás.
Veio quicando.
Que medo.
Até porque estávamos na primeira fileira. E vieram aqueles zumbis que, porra, tem isso.
Sobe a sombra antes, né? Primeiro vi uma sombra de um monte de gente. Você tá vendo, meu Deus, uma galera lá de trás, assim.
E eles são um terror, cara, os zumbis. Inclusive, o Pedrinho tirou uma foto aqui, que vai ser postada no nosso...
Ou não, né?
Se o Marco Novo não processar a gente antes.
Não fui eu que tirei.
Walk the plank.
Só pra vocês sentirem a pegada aí, foi muito boa.
Super caracterizados, muito legal.
Não, os caras, porra... Maquiagem 10, os caras.
E eles participaram da Zombie Walk. A vida convidou o pessoal da Zombie Walk pra... A vida atriz que atuou nesse espetáculo pra participar. E eles vieram super participativos.
Será que eles ganham dinheiro? Eu fiquei com vergonha de perguntar isso.
Será que ganham dinheiro?
Os zumbis ganham dinheiro pra participar aqui da parada?
Não sei, cara. Eu acho que ganham cérebros, né? Exatamente.
Só dá miolo.
Ah, é verdade. Deve ser miolo, né? Aqui miolo de pão.
I'm Slappy!
Mas voltando, superou minhas expectativas, porque eu comecei, pô, que diacho é isso? Aí eu vi, foi crescendo, foi fiel, obviamente, por dar sequência na narrativa mesmo, porque é uma outra mídia, as pessoas têm que entender.
Ah, não é fiel o livro, vai tomar no seu cu, seu animal. Você não esquece, você cortou a cena que ele olha pro céu e vê uma nuvem.
Ascend you to the deep.
E que não interfere em nada na narrativa. Fanboy de qualquer coisa é uma desgraça.
Cara, um nerd chato. Puta, fanboy é um nerd chato. Caraca. Qualquer livro que é adaptado pro cinema tem esse mesmo defeito. E a gente enxerga isso na cena HQ. Lógico, são linguagens completamente diversas. Uma é gráfica, ambas são visuais também, né? Mas o teatro tem diversos, uma estática, apesar de ambas contarem história.
Mas falando dessa estética...
Estética.
Ho, ho, ho.
Essa estética de hoje, eu achei sensacional.
Achei perfeita pra apresentar.
Eu achei, porque foi muito quadrinho.
Por isso que eu não quero mais ler o quadrinho.
Passaram todos os quadrinhos?
Não.
50% talvez?
Mais ou menos.
50%. Mas, nossa... A história, assim, foi muito...
Necessárias, assim.
Necessárias. Foi o que não foi necessário.
Mas nesse quadrinho eu vejo uma vantagem, porque ele é muito sequencial. Apesar... É porque entre os quadrinhos não existe muita história, entendeu? Então ele... Esse quadrinho é um pouco teatro também.
E, mas encantava muito a voz, as vozes também. Pô, eu não conseguia prestar atenção no quadrinho no começo, cara. Não sei se você prestava atenção.
Porque os atores também interpretavam com um rosto, né?
E... É, eles faziam todo um jeito, falavam com o outro que tá do lado e...
Mas depois você fica olhando só pro quadrinho, cara, e ouvindo as vozes deles é muito, muito bom. E o nosso amigo Asterix, pra mim, foi o melhor dublador.
Para de chamar o cara de Asterix, coitado.
Eu discordo. Com todo respeito ao noivo da vida, eu fiquei apaixonado por ela.
Eu também. Na hora que ela imitou a criança, eu chorei.
Ela imitou a criança, uma lágrima máscula permeou meus olhos.
Vocês curtiram porque ela faz os zumbis e vocês são nerds e gostam de Walking Dead.
Walking Dead é uma merda.
Oh.
Não, cara, mas a menininha ali chorando, cara, é muito... Putz, cara.
Não, ela... Mas todos eles mandaram bem. São atores, afinal de contas, e muito bem.
Ah, sim, sem dúvida. A voz que o Cauê faz pro Chalaça também, eu fiquei... Caraca, velho!
Não, o Chalaça, o tigre, que é um negão, é um escravo negão que acaba sendo amigo do Dom Pedro.
Eles faziam mais de um personagem?
Sim, sim.
Todos faziam inúmeros personagens e com vozes completamente distintas. Eu, a certo momento, eu nem sabia quem fazia qual personagem, até porque eu não tava olhando pra eles, né? É muito bom, muito bom, muito boa a interpretação deles. Pô, foi foda. Eu curti pra caralho, cara.
Eu só queria lembrar o nome dos dois que a gente esqueceu. Dois atores.
Cauê, Asterix, a vida e o cara que a gente não sabe o nome.
O cara que era do Hamlet Walk, que nós vamos chamar agora, do que a gente vai chamar ele?
De Hamlet, né? Ou Shakespeare, talvez.
Chele boy!
Particularmente foi a melhor cena HQ que eu assisti, na minha opinião. Eu assisti 3 já. Pra mim foi o melhor.
Pra mim também.
Começando então 2013 com...
Pé direito.
Com tudo.
Foi muito acertada a aposta.
E eu diria mais. Eu diria que foi um dos melhores espetáculos aí que eu assisti esse ano.
Mas no começo eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, pô, será que vai ser só uma leitura dramática?
O começo também ficou meio assim. Mas eles também...
Mas porra, que leitura dramática, hein? Que leitura dramática. Caralho.
Eu acho que era pra dar o drama, assim.
Que leitura. Foi tesão pra caralho. O diretor deu a...
Trabalho.
A liberdade de colocar algumas gags próprias também. Durante a projeção. Os atores também deram algumas gagzinhas durante a leitura, que adicionaram muito até a questão teatral, já que é outra linguagem, né?
Porque não era exatamente a mesma fala, né? Eles alteravam algumas coisas um pouquinho, assim, pra deixar mais...
Eu só acho que eles deviam ter um pouquinho mais de liberdade, porque o pouco que eles alteraram foi muito legal. Tipo, eu achei até algumas gags melhor na peça de teatro. Eu só achei que eles estavam um pouco presos demais.
Mas é porque...
Teve pouca liberdade.
O roteiro... As falas estavam ali pra gente ler até, porque o quadrinho, ele era projetado.
Exatamente,
então,
por isso.
Então a gente conseguia ler. É, eles tinham que colocar alguns cacos, eu diria, assim, alguns adendos como eles colocaram. Algumas reações que estavam fora do roteiro e fora da fala principal, assim.
No Facebook, a Vida postou uma foto quando eles receberam o quadrinho. E eles receberam o quadrinho, sei lá, um mês atrás. Cara, eles montaram em um mês esse negócio.
Nossa.
É foda.
É uma coisa ruim, Paulo Biscaia e José Aguiar.
Às 8 horas?
Não, é...
Mas eu vou falar que, antes de você falar, então eu vou reclamar disso. Porque, cara, é muito difícil em Curitiba chegar às 8 horas no teatro por causa do trânsito.
Você acha cedo, cara?
Mas não é tão cedo, Emer.
Eu acho muito cedo por causa do trânsito.
Não tem como ser mais tarde.
Não, se fosse 8h30, resolveria bastante problema se fosse 8h30.
Eu cheguei no teatro às 6h30.
Não, mas você saiu cedo de casa, né? Não, saiu do trabalho, foi direto, então.
Ah, não, fui no trabalho, fui comer e depois ainda fui pra lá.
Não, mas você tava, digamos assim, nas proximidades ali.
Ah, tava lá no Rio das Américas.
Se fudeu, Emerson. Cala a boca, cara.
Shiver me timbers.
Cara, eu tive muitos problemas de trânsito pra chegar lá.
Sim, cara, não, concordo. Mas é o seguinte, se fosse mais tarde, a gente ia acabar muito tarde.
É, sim, ia sair...
Porque tem mais ou menos uma hora de leitura e depois tem mais uma hora de discussão.
Deixa eu me reclamar agora.
A minha reclamação é que é uma apresentação só. Porque, assim, tudo bem que eles montam em um mês, mas... Apesar disso, com certeza eles têm um trabalho árduo pra montar e muitos ensaios, e com certeza é uma coisa... E como é muito bacana, pô...
Mas o problema, a gente já conversou isso com tanto com o Paulo Biscay quanto o Zé Guiar. Por exemplo, eles têm que deslocar o quadrinista. No caso, o Harold mora em Curitiba, apesar de ser carioca. Agora,
mas o quadrinista vai na estreia, vai na apresentação com eles.
Mas a proposta do CineHQ, ele existe por causa disso, não é só a apresentação do espetáculo e, consequentemente, a apresentação da história em quadrinho. É a posterior conversa com o quadrinista, com os quadrinistas, no caso, e com o grupo de teatro pra sentir como foi e pra ter uma discussão com eles. E que, pra mim, é uma parte muito prazerosa e muito importante do CineHQ. Então, se o quadrinista não puder vir até aqui, não tem isso.
Mas também não é só pro quadrinista, né? Também tem que pensar nisso também, né? Mas é engraçado que, pô, eu achei que hoje ia ser uma abarrotada de gente lá pra pegar ingresso, cara. Lotou, obviamente, o teatro, que não é tão grande. Mas não abarrotou como eu imaginava que ia abarrotar.
Mas tinha muito nerd lá, hein?
Tinha muito nerd.
Muitas das perguntas não... Eram pessoas que eram... Aliás, até legal.
Com camiseta do Superman?
Porque são pessoas como o Pedrinho, né, cara? Que não estão acostumados aí no teatro e foram por causa do pessoal do Nerdcast e dos quadrinhos.
Não, o Tiano Lieber que tá em todos, né? Ele é artista de rua, ele tá sempre perambulando por aí.
Quem que é o Lieber lá? Que todo mundo... Ah, o Lieber de novo, não sei, pergunta em três atos.
É que o Lieber, ele é muito conhecido no meio dos quadrinhos e no meio do teatro, então... Só que ele é meio conhecido por causa que ele conhece a galera de teatro, não que ele faça teatro, entendeu?
Sim, mas ele tá em todos os cenários HQs e ele sempre é o primeiro a perguntar.
E ele sabe tudo, assim, se perguntar, tipo, ah,
é
qual...
É uma enciclopédia humana,
né? É uma enciclopédia humana de quadrinhos, assim.
Challenge accepted.
Bem, abraço, líder.
Líder? Abraço, líder. Líder.
Abraço, líder.
Ah, líder Optimus Prime.
Falar em líder, Pedro toma a liderança do Brasil no momento de zumbis, que é uma catástrofe.
Ele é um grande herói, né, cara?
Normalmente, na história que a gente aprendeu com os nossos professores muito chatos, ele é normalmente visto como um vilão, um cara que
filho
é
da puta, que filha fugiu, da puta,
exatamente.
Que queria assumir a responsabilidade do império.
Exatamente, mas daí dá uma nova visão mesmo, porque eu acho muito interessante, pô, você pega a história americana, pô, os caras têm um filme foda pra caralho de Abraham Lincoln.
Todos os caras eram fodas,
porra,
assim.
Porra, todo mundo é foda pra caralho. E tipo, eu acho isso um lapso na cultura brasileira, a gente não ter isso, que é pegar um personagem histórico que tem uma história legal ou não tão legal e transformar num cara de respeito, um cara legal, um cara que você torce pra ele. Porra, agora Dom Pedro pra mim é o cara mais foda do Brasil.
É uma adaptação, mas é importante que não se confunda, né, cara? Não é por isso que a gente vai louvar um personagem que realmente...
Foi babaca, alguma coisa
que,
assim.
Talvez assim, é.
Capitão Nascimento, você louva o Capitão Nascimento?
Amém.
Os Capitães Nascimento que existem realmente lá no Rio de Janeiro, né?
Ah, mas eu acho legal isso. Eu acho que a gente tem que louvar. Porque o cara pode ter sido um...
Não, é um tesão, cara. É um tesão você ver um trabalho dessa qualidade.
Mas o cara pode ter sido um banana, mas ele fez, cara. Fez coisa importante pra gente até hoje.
Declarou a independência. Só que forçado. Existe todo o contexto histórico. Não foi ele que declarou a independência porque ele foi fodão.
Exatamente. Mas o principal do meu argumento, que vocês não deixam eu terminar, vocês falam muito.
A gente... Essa é a ideia.
Deus, vocês interrompem demais, cara.
Sorry, Charlie.
É, por isso que é ruim, né, fazer presencial, né?
Caraca, velho. É só mutar o cara no Skype.
Mas uma conversa é assim, cara.
Ah, toma banho.
Excuse me.
O que aconteceu com quem leu o HQ? Pô, o cara viu. Porra, Dom Pedro é um cara legal. O cara vai se interessar por história e vai atrás. Ele vai agregar conhecimento só. Eu acho que o principal de fazer... Não... Tudo bem, colocar o cara num pedestal. O cara tem seus defeitos. Na própria HQ mostra que o cara tinha suspeita de 120 filhos. É, Dom Pedro era um putanheiro de primeira.
Isso politicamente não é um problema, mas...
Ah, sim. Mas, tipo, a pessoa se interessar pela história do próprio país, porque entender o passado, porque o passado, a história se repete.
Tem razão. Esse é um grande mérito, sem dúvida, desse quadrinho. E realmente, é muito legal você ver a história do teu país. Porque a gente tá acostumado a ver a história americana, realmente, adaptada. A gente, às vezes, tem gente... Com certeza sabe mais da história americana que a história do brasileiro. Brasileiros, né?
É justamente isso que ele coloca, né? A gente tem muita coisa retratada na nossa história que é pra fuder ainda mais, sabe? Tipo, porra.
É, exatamente.
A gente tira sarro, nossas piadas. Piada tudo em português.
Do pouco que a gente sabe. Porque a gente sabe alguma coisa só porque 7 de setembro é feriado e 15 de novembro é feriado e 21 de abril é feriado. Agora, é muito legal ver uma adaptação e bem feita, muito bem feita, muito bem baseada.
Que vai virar filme algum dia, hein? Vai virar filme isso aí.
Amém, amém.
Vai virar filme, de acordo com Paulo Biscaia, pode ser que aconteça. Eu ia te dizer, Pedro, você não sabe, mas Paulo Biscaia, ele é o diretor de uma companhia chamada Vigor Mortis, que é muito conhecida.
Que eu indico pra você, pelo teu perfil, eu acho que você vai gostar muito.
Você vai curtir pra caralho.
Cara, você vai amar Vigor Mortis, Pedro.
Vai. É muito conhecido pelos roteiros mirabolantes, como é essa história aqui. E essa ligação muito forte com esse mundo dos zumbis, sanguinolento e...
Trecheira geral,
trash,
assim.
Trash.
Tem violência? Tem violência?
Muita.
Tanto no cinema quanto no teatro. Então... tem tudo a ver, Paulo Biscaia, que é o curador da parte de teatro, com esse quadrinho de hoje. Então, foi muito redondo, né? Deu tudo certo.
Sim, até fiz a pergunta pro Fábio Yabu, né? Até perguntei pra ele, no final, se o Paulo Biscaia já tinha conversado com ele, né? Mas o Paulo Biscaia não conversou ainda com o Fábio Yabu.
Quem sabe, né?
É, o Paulo Biscaia transformou várias peças dele em filmes. E ele dá aula no curso de cinema aqui de Curitiba, também da FAP. Então, de repente, vai que ele queira transformar isso no filme.
Mas eu acredito que uma licença disso tem seus altos custos.
Ah, com certeza. Mas que é muito legal.
O Paulo Biscaia vai ter que escrever um projeto muito bom pra conseguir verba pra pagar.
É muito legal ver a história do Brasil retratada bem, de uma maneira bem feita, bem desenhada, bem escrita. E engraçada, né? Divertida, instrutiva, tudo junto.
Enfim, não tem mais a peça, né? Quer dizer, talvez tenha. De repente, os atores queriam encenar mais, né?
Dificilmente vocês vão ver de volta esse espetáculo, mas...
Mas o quadrinho é bastante recomendado aqui pelo Pedrinho, não, Pedrinho?
Sim, sim. O quadrinho, ele é bem escrito, ele é bem desenhado, como o Guto cansou de falar.
Happy Slappy.
Tem umas coisinhas em cada... quadros, assim, que você... Tipo, se você lê rápido, você não percebe. Tem uma cena que eu até falei com o Harold, que é a minha cena preferida. Que não é... Não tem... Tá acontecendo a cena, aí tem lá no fundo, tem o tigre, que é um escravo de dois, um armário, 2x2, que ele tá em cima de um cavalo e o cavalo não tá aguentando com ele, o cavalo tá fazendo caras e bocas de que... Ai, meu Deus! E é muito engraçado, porque se você olhar assim, você passa desapercebido. Tá até aqui, ó, Monique, dá uma olhada pra você ver. Aqui, ó, a cara do cavalo.
Eu vou deixar o nosso amigo Pedro fazer a propaganda dele e finalizar esse podcast, já que provavelmente é um dos poucos quartos atos que ele vai participar. Tenha a honra, por favor, Pedro.
Pô, que isso? Que isso? Como assim? Eu gostei tanto de gravar com vocês, me odiaram tanto assim?
É, mas a gente não vai te chamar toda vez, Pedro.
Ah, droga.
Aceita isso, cara.
Tá bom, tio. Tá bom.
Eu também gostei muito de gravar com você, mas até por isso que eu vou te dar, então, essa oportunidade.
Pedro, obrigado, antes de terminar, por ter participado com a gente e por ter aceitado o desafio de ir numa peça de teatro. Tomara que você tome gosto pelo teatro.
E a próxima vez somos nós lá no Geek Talk.
Eu não tenho a dúvida.
Falando sobre nerdices...
Não, só me dizer a especialidade de você. A gente consegue encaixar fácil, fácil.
É qualquer coisa.
Mundo.
Sem muito aprofundamento.
Hoje é tema livre.
Não!
Nós temos o site, né, o www.geektalk.com.br, e nós temos colunas. Eu tenho uma coluna que fala sobre diversidade, eu escrevo sobre desde games, quadrinhos, livros, coisas que acontecem na minha vida, de sacanagem.
Coisa que acontece na sua vida e sacanagem. Foram sinônimos isso?
Olha lá, olha só. Deixa pra lá, vamos deixar em off. O nome da minha coluna é Luta do Clube, por motivos óbvios. E nós temos um podcast, que é quinzenal. O último que saiu foi o número 13, eu não sei quando vai ser publicado isso aqui.
Logo.
Na data dessa gravação foi publicado... Isso que é o problema de gravar podcast. Você fala que lançou um negócio. Você é um viajante no tempo.
Tudo é relativo. Ia ter o filho ouvindo isso aqui, né? 30 anos depois.
Puta, meu pai era mó louco, velho.
Eu penso isso, velho.
Tem que esconder.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso.
Pois é, imagina isso, geração.
A Monique é que tá mais ferrada.
Desculpa, filhos. Eu sou uma boa pessoa também.
Ela é assim.
Oi!
Temos o podcast que é quinzenal e o último que saiu, o número 13, sobre músicas e seus momentos. Ou seja, jogaram lá um tema, por exemplo, correr. Música pra correr, a gente escorreu, fez uma brincadeira legal e tal. Só que a gente tá migrando do Geek Talk pro Gizbox, que foi um, é um site de notícias, e eles vão continuar a notícia e a gente tá publicando lá. Nesse momento a gente tá nos dois, no nosso próprio site e no Gizbox.
Mas o podcast é só do Geek Talk, no Geek Talk.
Indo pro Gizbox, o podcast vai continuar se chamando Geek Talk. O nosso podcast, é a gente que faz. É só algo pra agregar o site deles pra ter mais giro, mais manutenção.
Conteúdo.
Entendi. Você se vale de mais ouvintes também.
Exatamente. A gente tá levando ouvintes, eles vão trazer os leitores.
Olha, já pensou em fazer isso, Emerson? Vamos botar nosso podcast no site do Lala também?
Tô esperando o Jovem Nerd dar uma oferta pro Quarto Ato, mas ainda não veio esse e-mail.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Oi! R$10, vendido, Jovem Nerd.
vendido.
E é isso, o nosso podcast, ele fala desde quadrinhos, desde história. Nós temos dois podcasts sobre quadrinhos, um sobre Thanos, que é o número 3, o número 8, que é sobre universos paralelos. Nós temos uma crítica à leitura, exatamente um programa que a gente fala sobre os nossos gostos literários, como a gente foi apresentado, que é o número 9. Nós temos um podcast totalmente aleatório, que é sobre Caneta Bic. Caneta Bic tem uma história que rendeu um podcast de uma hora. É uma história muito legal, eu recomendo, um dos meus favoritos. Nós temos podcast de entrevista que tivemos com o Eduardo Spohr. E nós temos históricos, teve um sobre Jack Estripador, teve sobre a polícia de Hitler chamada Schutzstaffel, ASS.
Como?
Schutzstaffel, eu não sou meu...
Pedro, tenta falar Wunderbar.
Wunderbar.
I love you!
Oh. Agora sim! A Casa Selvática precisa ouvir isso! Ele que vai falar o nome do espetáculo pra vocês, gente.
No!
A Wunderbar.
Mas olha, o Geek Talk, num resumo geral, que parece que quem busca conhecimento busca o Geek Talk, então...
Exatamente. Olha lá!
Apenas busquem conhecimento! O ET Bilu também participa?
Busquem conhecimento. Eu pretendo fazer um sobre ufologia.
Os discípulos do ET Bilu, inclusive, podem acessar o site também, né?
Todo mundo pode acessar www.geektop.com.br. E fica o convite pra vocês, o Quarto Ato, eu já deixo de antemão, que a gente vai chamar vocês pra gravar um podcast.
Por Skype?
E vamos gravar.
Por Skype?
Ah, meu Deus, como é que é? Como é que é?
Ai, eu não sei mexer.
Como é que é isso? Que estranho, que estranho. Obrigado, convite aceito no ato.
Aceito, aceito, hein?
Vendido.
E muito obrigado, vocês disseram, eu não sou acostumado a ir no teatro, agora com a cena HQ, vai me chamar a atenção aí, porque mexe com quadrinho, eu sou tarado por quadrinho e mulher, mas isso não é o caso.
E eu vou te dar então uma dica já, então.
Oh, pois não.
Que vai fazer o link com o próximo podcast, vá assistir novelas curitibanas, Tempestade Inabitada.
Tempestade na limpada.
E leve uma garota contigo pra assistir.
Olha lá, olha lá.
Até porque é de graça. E você disse que vai pagar pra ela.
Ah, delícia. Tô com ingresso aqui.
Wise guy, huh? Obrigado também, Pedro.
Prazer é todo de vocês.
É, com certeza. E ouvinte, sai aí do site do Quarto Ato, fecha essa janela, digita www.kicktalk.com.br e agora vai ouvir mais um pouquinho.